Para todos mais uma vez, boa tarde, agora 15 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 14 horas em Cabo Verde, 16 em Angola e 17 em Moçambique e África do Sul. Agora as notícias com João Costa Dias.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse hoje que o terrorismo só pode ser vencido através da união entre os moçambicanos, reiterando que não se pode permitir que o mal se espalhe pelo país.
O terrorismo já provou que é um inimigo que só pode ser vencido se houver união entre os moçambicanos e se todo mundo se unir, pois assim esta não terá possibilidade de penetrar e prosperar. Não podemos permitir que este mal se espalhe pelo país. A coordenação com as forças amigas da SADC de Ruanda é fundamental. Moçambique está a tornar-se um modelo de cooperação bilateral e multilateral no combate ao terrorismo universal.
O discurso do chefe de Estado moçambicano na abertura do Conselho Coordenador do Ministério da Defesa, que surge numa altura em que se registram sinais de alastramento da insurgência para a província do Niassa, vizinha de Cabo Delgado. As autoridades da República Democrática do Congo anunciaram a detenção dos alegados autores do ataque ocorrido a 22 de fevereiro do ano passado, que vitimou o embaixador italiano Luca Attanasio. O homem suspeito de ter disparado contra aquele representante diplomático continua, no entanto, em fuga. Lia Montes.
A polícia congolesa apresentou ontem à comunicação social três grupos de alegados criminosos detidos no leste do país. Entre eles estava um grupo composto por seis homens que está a ser acusado de ter atacado a coluna em que seguiu o embaixador de Itália, Luca Attanasio, há quase um ano. O homem que disparou os tiros fatais contra Attanasio, que continua a ser procurado, é conhecido, de acordo com a polícia, pelo nome de Aspirante. Aparentemente, a sua atuação foi contra a intenção do grupo de atacantes que queria raptar o diplomata e pedir um resgate de $1 milhão pela sua libertação. O comandante da polícia do Kivu Norte disse ainda que os alegados atacantes, que foram apresentados em Goma, são responsáveis por vários raptos na região, sobretudo de membros de organizações humanitárias. O embaixador Luca Attanasio tinha 43 anos. Ficou ferido mortalmente durante o ataque à coluna do Programa Alimentar Mundial em que seguia, quando as viaturas caíram numa emboscada a norte de Goma, nos arredores do Parque Nacional Virunga.
Em junho do ano passado, a justiça italiana abriu uma investigação contra um funcionário congolês do PAM, responsável pelas medidas de segurança aplicadas à coluna de veículos em causa. E o presidente angolano participou hoje em Brazzaville, capital da República do Congo, na conferência de chefes de Estado e de Governo da CEAC, a Comunidade Económica dos Estados da África Central. De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do presidente Lourenço, juntamente com outros chefes de Estado, discutem um plano de ação prioritário para o presente ano.
A nota destaca também a transferência do poder da presidência da CEAC do chefe de Estado da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, para o seu homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. A cerimónia de abertura conta com intervenções do representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, François Lucien Nifol, do presidente da Comissão da União Africana, Faki Moussa Mahamat, do presidente da Comissão da CEAC, o embaixador angolano Gilberto Veríssimo, e do presidente em exercício da CEAC, Denis Sassou Nguesso. O presidente da Comissão, o angolano Gilberto Veríssimo, é citado de modo recorrente a referir-se ao excessivo tempo que leva a fazer distâncias de poucas centenas de quilómetros entre alguns países membros, situação que não facilita as trocas comerciais e atrasa nitidamente o progresso económico. Também haverá uma declaração sobre a mulher, a paz e a segurança em África. A CEAC foi criada com, entre vários objetivos, o propósito de implementar uma política comum para eliminar impostos alfandegários entre os Estados-membros, estimular o livre movimento de bens, serviços e pessoas, fazer avançar o desenvolvimento industrial no seu seio, além da melhoria das ligações terrestres entre os Estados-membros.
João Lourenço participa hoje na Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Em Portugal, os eleitores que se encontram em isolamento devido à Covid-19 podem sair de casa para votar no dia 30 de janeiro, nas eleições legislativas. Anúncio que foi feito na última hora pela Ministra da Administração Interna, Francisca Vandona.
Aguardamos pelo parecer. O parecer chegou esta manhã e, basicamente, as conclusões do parecer da Procuradoria-Geral da República apontam no seguinte sentido. Em primeiro lugar, os eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório, determinado pelas autoridades de saúde, podem sair do local de confinamento, que obviamente pode ser a casa ou pode ser outro local que tenha sido indicado pelas autoridades de saúde, no dia 30, estritamente para exercer o direito de voto.
O Governo vai agora recomendar uma hora específica que será provavelmente entre as 6 e as 7 da tarde. E o antigo banqueiro português João Rendeiro foi levado para a enfermaria da prisão de Westville, em Durban, na África do Sul, depois de ter revelado febre. Não está excluída a possibilidade de ter de realizar exames no exterior. E ainda na África do Sul, o país lançou hoje na cidade do Cabo a primeira fábrica de vacinas contra a Covid-19 do continente africano, financiada por um multimilionário ligado às biotecnologias, Patrick Soussiong. As primeiras vacinas vão ser produzidas ainda este ano e a fábrica deve produzir 1.000 milhões de doses por ano até 2025. E o embargo decretado contra o Mali pelos países da África Ocidental para forçar o governo a convocar eleições vai ter consequências devastadoras e pode mergulhar a população numa crise humanitária muito grave, alertam 13 organizações não governamentais humanitárias que trabalham no país e citadas pela agência de notícias espanhola EFE, que apelam aos Estados e organizações que apoiam estas sanções impostas pela CDAO para que se comprometam inequivocamente a aplicar exceções humanitárias para que a ajuda vital possa chegar a todos os que dela precisam. De acordo com estas organizações, as sanções afetam principalmente a população, que já enfrenta a pior situação de insegurança alimentar dos últimos 10 anos e pode piorar a vida a 7,5 milhões de pessoas, mais de um terço da população que necessita de ajuda humanitária.
O essencial das notícias às 3 da tarde, hora de Lisboa, também de Bissau e ainda de São Tomé e do Príncipe. A edição a esta hora com João Costa Dias. Informação também na internet em rtp.pt/rdpafrica.